os pedidos de cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro. O julgamento que reconheceu a existência de um esquema ilícito nas eleições de 2018, mas não viu provas de que a responsabilidade era da chapa vencedora, nem de que o esquema afetou o resultado eleitoral. O julgamento que, mesmo assim, deu recados sobre o que esperar do pleito de 2022. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 28 de outubro de 2021, dia em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, concluiu o julgamento das ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão em 2018. Por 7-0, o TSE decidiu rejeitar, por falta de provas, os pedidos que acusam Bolsonaro e Mourão de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no esquema de propagação em massa de notícias falsas durante a corrida eleitoral.
Portanto, ao mesmo tempo que concordo com a tese, peço vênia para deixar de acompanhar os critérios de aferição da gravidade como propostos. No caso dos autos, não se extrai do conjunto probatório indicações seguras de que as violações dos termos de uso da plataforma WhatsApp indicadas nos autos estão relacionadas ao envio massivo de mensagem em favor dos ora investigados. Tampouco há demonstração efetiva de seu envolvimento ou conhecimento das condutas, ou mesmo dos demais investigados, sendo negativo o juízo quanto à gravidade concreta da conduta.
Você ouviu aí o ministro Edson Fachin, durante o julgamento nessa quinta, justificando o voto contra a cassação. Os ministros disseram que não há provas suficientes para afirmar que o esquema afetou o resultado da eleição, nem para responsabilizar a chapa de Bolsonaro. Apesar da decisão, 5 dos 7 ministros do tribunal chegaram à conclusão de que houve um esquema ilícito de disparos irregulares de mensagens no WhatsApp. Mensagens que disseminaram fake news em benefício de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. Sérgio Banhos e Carlos Horbach foram os 2 votos contrários nesse ponto. Eles afirmaram que não foram apresentados elementos que permitam chegar a essa conclusão.
Durante o julgamento, alguns ministros mandaram recados para o presidente da República e fizeram alertas para as próximas eleições. Alexandre de Moraes, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral em 2022, disse o seguinte:
a justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz dizendo: não ocorreu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu e que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma...
O presidente Jair Bolsonaro nega que a sua campanha fez uso de disparos ilegais. E em 2019, afirmou que as ações contra ele no TSE são uma tentativa indevida de derrubá-lo do cargo, baseada em mentiras.
O caso julgado nessa quinta veio à tona em outubro de 2018, durante a campanha do segundo turno presidencial. A jornalista Patrícia Campos Melo publicou reportagens no jornal Folha de São Paulo que revelaram que vários empresários compraram pacotes de disparos em massa via WhatsApp. As mensagens eram a favor do então candidato Bolsonaro e contra o PT. Agências de marketing operacionalizavam os pedidos.
O envio massivo, segundo o jornal, teria sido feito com uso fraudulento de CPFs para registro de chips e a contratação de empresas que enviaram conteúdo de ataques e notícias falsas contra o candidato Fernando Haddad, do PT, adversário de Bolsonaro no segundo turno daquele ano. Foi com base nessas reportagens que coligações adversárias entraram na Justiça Eleitoral contra a chapa de Bolsonaro. As denúncias apuradas por Patrícia Campos Melo a transformaram em alvo de ameaças e ataques, que partiram inclusive do próprio presidente da República.
A lei permite impulsionar conteúdo nas redes sociais para atingir um grande número de pessoas em eleições, contanto que esse gasto seja devidamente declarado na Justiça Eleitoral e o serviço seja contratado pela campanha diretamente com as plataformas, sem burlar os termos de uso das redes. O impulsionamento deve ser feito apenas para conteúdos que promovam os candidatos, não pode ser feito para atacar adversários, sejam eles candidatos, partidos ou coligações.
É proibido contratar serviços de terceiros para automatizar o impulsionamento. Essa modalidade só é permitida se for uma automação oferecida pela própria plataforma. A lei também impede candidatos de comprar listas de telefones de terceiros com o objetivo de fazer disparos em massa. O contato só é permitido quando os números são fornecidos pelos donos dos telefones e fazem parte de uma base de dados própria do partido ou do candidato.
Em outubro de 2019, o gerente de políticas públicas e eleições globais, o WhatsApp, Ben Supple, admitiu pela primeira vez que o aplicativo foi usado para disparo massivo e irregular de mensagens durante as eleições de 2018 no Brasil. O executivo da empresa disse que as eleições podem ser vencidas ou perdidas no WhatsApp e que o pleito brasileiro de 2018 teve a atuação de, abre aspas, empresas fornecedoras de envios maciços de mensagens que violaram nossos termos de uso para atingir um grande número de pessoas. Fecha aspas.
Apesar de negarem os pedidos de cassação, alguns ministros usaram o julgamento dessa quinta para tentar preparar o tribunal para o ano que vem. Alexandre de Moraes concluiu seu voto contando o que pode acontecer no futuro com os responsáveis pelo disparo em massa de notícias falsas. Ele disse o seguinte:
esse será um precedente importantíssimo para que a Justiça Eleitoral possa, assim com os outros mecanismos que foram sendo aprimorados nesses quase 2 anos, ano e meio, sob a sua presidência, ministro Luiz Roberto Barroso, mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia.
Os ministros aprovaram uma orientação que estabelece que esse tipo de esquema pode levar à cassação de mandato. Esquemas que podem ser enquadrados como abuso de poder político e também como uso indevido dos meios de comunicação. Esse precedente que o Moraes menciona é a fixação dessa tese, com o intuito de orientar a Justiça Eleitoral em julgamentos futuros sobre esquemas semelhantes.
Essa tese determina que a pena seja imposta após a verificação de 5 parâmetros. Qual foi o teor das mensagens e se elas contêm propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas? Qual foi o alcance dessas mensagens? Se o conteúdo repercutiu no eleitorado? Qual foi o grau de participação dos candidatos nos fatos e se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade?
O TSE aproveitou o momento para montar o que a jornalista Patrícia Campos Melo chamou de kit anti-Trump em uma reportagem da Folha de São Paulo dessa quarta-feira. Seria uma forma de tentar impedir que aconteça no Brasil o que aconteceu em 2020 durante a eleição presidencial americana, quando o então presidente Donald Trump tentou contestar o resultado disseminando teorias da conspiração.
Além da ideia de que a tese jurídica fixada nos votos dessa quinta se torne jurisprudência para punir abusos em 2022, segundo a jornalista, esse kit seria composto também de outras 2 ferramentas. Uma delas é um inquérito que apura as acusações falsas de Bolsonaro sobre fraude nas urnas eletrônicas. Um inquérito que segue em aberto, com investigações em andamento durante o próximo ano. A outra é a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná.
Acusado de disseminar notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018, Francischini teve o mandato cassado pelo TSE nessa quinta por 6-1. É o primeiro caso do tipo. A corte também votou pela ineligibilidade de Francischini até 2026. Em suas redes sociais, o deputado lamentou a decisão e disse que vai recorrer no Supremo Tribunal Federal.
A Justiça Eleitoral foi surpreendida em 2018, ano em que a disputa foi marcada pela circulação de informações falsas que variaram de fraudes na urna a mamadeiras de piroca. Agora, o TSE tenta se preparar para não deixar que a desinformação tome conta do pleito de 2022.
Começa no domingo a 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a COP26. O evento vai reunir lideranças mundiais para debater e propor medidas para combater a crise climática. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que não deve participar do evento por uma questão estratégica. A redatora Mariana Vick está acompanhando o tema. Mariana, como o Brasil chega na COP?
Pois é, o país chega à COP com má reputação na área ambiental, como a gente sabe e vê desde o início do governo Bolsonaro. Nos últimos anos, o país deixou de ser líder nas negociações sobre clima e se tornou pária, por conta de fatores como o aumento do desmatamento na Amazônia, o desmonte de políticas ambientais e ataques aos povos indígenas. Entre as notícias recentes que mostram esse quadro, está um levantamento publicado nesta quinta-feira pelo Observatório do Clima. Ele mostra que, enquanto na média global as emissões de gases de efeito estufa caíram 7% no ano passado, por conta da pandemia, no Brasil elas aumentaram 9,5%. O principal responsável por esse aumento foi o desmatamento. Outra notícia dessa semana mostra que, entre os países do G20, o Brasil foi o único que recuou na sua meta para cumprir com o Acordo de Paris. No novo compromisso, o país sugere que até 2030 deve liberar mais emissões do que havia prometido 5 anos atrás, quando assinou o acordo. Aqui no Nexo, a gente explicou como isso aconteceu.
E Mariana, o que dá para esperar da participação do país na conferência?
Com a divulgação dessas notícias, o Brasil chega à COP muito isolado do ponto de vista político. Para completar, na COP25, que aconteceu em 2019 em Madrid, o país adotou uma postura de poucos amigos, o que também não ajuda agora. Comandada na época pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a comitiva brasileira pouco dialogou e foi considerada um dos principais entraves para o fechamento de acordos. Por causa disso, nessa COP, um dos principais objetivos dos negociadores brasileiros é deixar para trás essa postura de pouca colaboração e flexibilizar suas posições. Entre os temas que o país tem interesse em discutir está o artigo 6 do Acordo de Paris, que regulamenta o uso de instrumentos de mercado para redução de emissões. Esse trecho do acordo ainda não foi acordado. Para o Brasil, a regulamentação do mercado de carbono pode trazer benefícios, caso, por exemplo, outros países invistam em projetos de preservação ambiental por aqui para compensar suas emissões. Vale lembrar que, apesar do grande desmatamento que a gente tem visto na Amazônia, ela ainda é a maior floresta tropical do mundo.
O Nexo vai fazer uma cobertura especial da COP26. Nessa quinta, por exemplo, a gente publica um gráfico explicando como funciona a conferência. É só acompanhar no nexojornal.com.br. E a partir da semana que vem, aqui no Durma também.
Em Portugal, uma heterodoxa coligação informal de esquerda, apelidada de Geringonça, naufragou depois de 6 anos de estabilidade. O naufrágio pode levar o país europeu a antecipar eleições. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A Assembleia da República de Portugal vetou ontem o orçamento que o governo do primeiro-ministro António Costa tinha proposto para o ano que vem. A derrota de Costa fez com que o presidente do país, o Marcelo Rebelo, desse início aos trâmites para acabar com o governo, dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Uma coisa que é mais ou menos comum no parlamentarismo e no semipresidencialismo, mas que nos últimos 20 anos só tinha acontecido 3 vezes em Portugal. Esse movimento encerra, ou pelo menos interrompe por enquanto, um arranjo político que ficou conhecido entre os portugueses como geringonça. Essa é uma palavra que se refere a algo mal feito, alguma coisa que não funciona direito. No contexto político, diz respeito a um amálgama de partidos de esquerda que há 6 anos serve de base para o governo português. Esses partidos não formam uma coalizão formal de governo. Eles apenas se juntam para votar matérias de interesse comum de maneira mais ou menos coordenada. O arranjo atípico existe desde 2015 e funcionou bem, pelo menos até agora. Na votação do orçamento, o pessoal mais à esquerda defendeu o aumento do valor do salário mínimo e a ampliação dos programas sociais para fazer frente às consequências deixadas pela pandemia. Mas o governo do primeiro-ministro Antônio Costa queria mudanças orçamentárias mais tímidas. Como resultado, a geringonça quebrou de vez. Se o presidente cumprir a promessa e fizer os trâmites necessários, aí ele vai antecipar as eleições que devem ocorrer até 8 de janeiro do ano que vem. Para Costa, esse talvez não seja o pior dos mundos. O partido dele, o Partido Socialista, lidera a corrida agora com 39% das intenções de voto. Além disso, ele tem como trunfo eleitoral o fato de ter liderado uma das mais bem-sucedidas campanhas de vacinação contra a Covid-19 em toda a Europa. Basta ver se, vencendo a disputa, o Costa e o partido dele, o Partido Socialista, conseguem pôr de pé de novo a geringonça ou inventar uma coalizão que seja mais estável para funcionar no lugar dela.
Do julgamento que rejeitou o pedido de cassação da chapa de Jair Bolsonaro, passando pela expectativa sobre a participação do Brasil na COP26 e terminando com um impasse que pode antecipar a convocação de uma eleição em Portugal, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando eu trago para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!